A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá, estamos no fim do século XVIII. A população do Brasil chegava a 3 milhões 300 mil habitantes. Com o declínio da produção de ouro e diamantes, principalmente em Minas Gerais, o imposto de uma tonelada e meia de ouro por ano ficou impossível de ser pago pelo Brasil à coroa portuguesa.
O resultado foi que a dívida cresceu cada vez mais. Em 1788, o Brasil devia 596 arrobas de ouro ao rei de Portugal. Mais de 15 toneladas. E a produção de ouro e diamantes caindo cada vez mais. Em 1760, o Brasil chegou a produzir mais de 11 toneladas de ouro. Menos de 40 anos depois, a produção tinha caído a pouco mais da metade daquele total.
Na metade do século XVIII, o Brasil produzia 60 mil quilates de diamante por ano, principalmente no distrito diamantino de Minas, o Arraial do Tijuco, depois a cidade chamada de Diamantina. No fim do século, a produção tinha caído pela metade.
Como dissemos, Portugal usava no Brasil o sistema de contratadores para cobrar impostos e para prospectar diamantes. Contratador de impostos recebia uma procuração para cobrar e depois tinha que prestar contas ao rei de Portugal através da Junta da Fazenda Real de Minas Gerais.
O contratador de diamantes se encarregava da extração de pedras preciosas, monopólio da coroa real, e depois também tinha que prestar contas. Só que o contratador de impostos recolhia os impostos e não pagava a coroa. E o de diamantes, com a queda da produção, também passou a dar o calote em Portugal.
Dois deles, Joaquim Silvério dos Reis e João Rodrigues de Macedo, deviam a Portugal o dobro do que era emitido anualmente em moeda pela coroa. Uma dívida absurda e impossível de pagar.
Enquanto a mineração estava em crise, a agricultura teve um surto de crescimento no final do século. A indústria têxtil inglesa e a guerra de independência dos Estados Unidos, por exemplo, criaram uma demanda por algodão que fez a produção aumentar no norte, em volta do Maranhão e Pará, até o norte de Goiás.
A guerra de independência dos escravos do Haiti contra a França reduziu a produção de açúcar do Caribe, o que também ajudou o açúcar brasileiro. O Rio Grande do Sul passou a produzir charque em boa quantidade. Mas o Brasil continuava uma colônia sem cidadãos.
Dos 3 milhões e 300 mil habitantes, metade era de negros, a maioria escravos. Havia 1 milhão de brancos, mas a grande maioria era muito pobre. E 650 mil eram índios e mamelucos, embora só estejam incluídos aí os que viviam em aldeias conhecidas ou nas cidades e vilas próximas. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas eram os estados mais povoados.
O chamado Renascimento Agrícola não significou uma recuperação econômica do Brasil. Foi um crescimento passageiro e que não escondeu a crise econômica geral.
E em Portugal? Com a morte de Dom José I em 1777, o velho Marquês de Pombal caiu em desgraça. A filha do rei, Dona Maria I, depois chamada de A Louca, assumiu o trono e começou ali a chamada Viradeira. Ela abriu as prisões e liberou todos os prisioneiros políticos de Pombal.
O Marquês acabou um prisioneiro em suas terras, em Oeiras e depois em Pombal, onde morreu em 1782, aos 83 anos. Dona Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana subiu ao trono com 43 anos. Era casada com um tio, Dom Pedro III, irmão do próprio pai dela, Dom José.
Dona Maria era melancólica, quase depressiva, profundamente católica. Por isso, buscou uma aproximação com a igreja que Pombal tanto perseguira. Assinou logo com a Espanha os tratados de Santo Ildefonso e do Pardo, que praticamente definiram as fronteiras do Brasil na região sul.
Uma outra decisão importante foi a extinção das companhias de comércio que o Marquês de Pombal tinha criado. Acabaram assim a companhia do Grão-Pará e do Maranhão, a da Paraíba e a de Pernambuco, que detinha um monopólio comercial no norte e no nordeste do Brasil. Em Lisboa, os comerciantes portugueses e ingleses comemoraram com festas e até missas.
Dona Maria reforçou também o protecionismo do governo em relação à indústria têxtil portuguesa, a tal ponto que proibiu até a instalação de qualquer fábrica no Brasil. A colônia tinha que ser apenas fornecedora de matéria-prima para a metrópole.
A pressão para isso era muito grande. O substituto de Pombal, o ministro Martinho de Melo e Castro, advertiu ao vice-rei do Brasil, Luiz de Vasconcelos, para o risco da industrialização do Brasil.
Sem o Brasil, Portugal é uma potência insignificante. O Brasil, por isso, tem que se dedicar ao cultivo de terras, à navegação e ao comércio. Notamos que, na maior parte das capitanias do Brasil, se têm estabelecido diferentes fábricas e manufaturas, não só de tecidos de várias qualidades, mas até de galões de ouro e prata. Há ainda contrabandos e descaminhos nos portos e no interior. Se não proibirmos essas práticas, todas as riquezas e utilidades da colônia ficarão sendo patrimônio dos seus habitantes e das nações estrangeiras, restando a Portugal um estéril e inútil domínio.
Assim, em 1785, Martinho de Melo e Castro proibiu a existência de indústrias em todo o território brasileiro, salvo as manufaturas de tecidos rudes para os escravos, dizia o decreto. Foi um desastre para a colônia, que tinha que importar tudo da metrópole a preços extorsivos.
Em fevereiro de 1792, aos 58 anos, apavorada com a Revolução Francesa, Dona Maria I piorou das crises depressivas e foi considerada incapaz de governar por uma junta médica. Foi aí que passou a ser chamada de a louca. Um ano antes, no entanto, o filho mais velho, João, depois Dom João VI, já governava ao lado dela e tomava as principais decisões.
Mas voltemos ao Brasil e às consequências da enorme dívida da elite mineira com a coroa portuguesa.
Os contratadores sobreviviam às dívidas mediante uma rede de subornos que envolvia os governadores de Minas, Rodrigo José de Menezes e depois Cunha Menezes, e todas as autoridades da Real Fazenda Portuguesa. Um representante da coroa não podia, de fato, tornar-se inimigo dos poderosos locais. A burocracia era deficiente, a colônia muito grande.
O contratador João Rodrigues de Macedo, por exemplo, o maior devedor da coroa, funcionava como uma espécie de banqueiro do governador de Minas e dos magistrados e funcionários da Fazenda Real. Emprestava dinheiro, financiava, subornava e prestava todo tipo de favores.
Os contratadores eram violentos e cruéis na cobrança de impostos, mas lentos no repasse à coroa portuguesa. Tamanha era a dívida que, em 1788, desembarcou no Brasil um novo governador para Minas Gerais.
Era o jovem e ambicioso Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Marquês de Barbacena, ou Visconde de Barbacena. Vinha com ordens expressas de executar a derrama, a cobrança de todos os impostos atrasados e por vencer, usando a força das armas, desapropriações, o que fosse preciso.
Mas vamos voltar um pouco para tratar de outras motivações e da crise que estimularam a tentativa de rebelião chamada de Inconfidência Mineira.
Em outubro de 1786, o embaixador dos Estados Unidos em Paris e futuro presidente norte-americano Thomas Jefferson recebeu uma carta de um tal Van Dyck, estudante da Universidade de Montpellier. Van Dyck pediu uma audiência a Thomas Jefferson e dizia na carta em francês:
Eu sou brasileiro e minha pátria sofre uma opressão colonial que se torna cada dia mais difícil de suportar depois de vossa gloriosa independência. Nós, brasileiros, queremos seguir o exemplo dos norte-americanos e romper as cadeias que nos prendem a Portugal, como vocês romperam com a Inglaterra. A natureza nos fez habitantes do mesmo continente, o que nos torna compatriotas.
Em maio de 1787, Thomas Jefferson marcou um encontro com o tal Van Dyck na cidade de Nîmes, como conta o historiador inglês Kenneth Maxwell, em A Devassa da Devassa. Ouviu então, pessoalmente, o seguinte.
Os portugueses no Brasil são hoje pouco numerosos, e sua maior parte estão ali casados e esquecidos de sua mãe pátria, e dispostos a se tornarem independentes. As tropas regulares têm 20 mil homens. A maioria dos portugueses dessas tropas já morreu e foram substituídos por nativos que ficarão ao lado do país em que nasceram. Os oficiais são parte portugueses, mas parte brasileiros. Os homens de letras são os mais inclinados à revolução. Precisamos do apoio de uma nação poderosa.
Thomas Jefferson escreveu ao presidente dos Estados Unidos e contou tudo o que tinha ouvido do brasileiro. Vamos a um trecho da carta.
Eles, os brasileiros, consideram a Revolução Norte-Americana como um precedente para deles. Acham que nós poderíamos lhes dar um apoio honesto e simpatizam conosco. Minas, Bahia e Rio de Janeiro encabeçariam a revolta. Eles têm muita cavalaria e poderiam usar diamantes e ouro para pagar canhões, munição, navios, soldados, marinheiros e oficiais. Portugal, sem exército e nem marinha de guerra, não poderia tentar uma invasão antes de um ano. As minas de ouro estão inacessíveis no meio de montanhas, e o porto do Rio de Janeiro só não é mais seguro que o de Gibraltar. No caso de uma vitória, um governo republicano único será instalado no Brasil.
Van Dyck era um estudante de medicina carioca, Joaquim José Maia e Barbalho. E alguns historiadores pensam que ele procurou Jefferson autorizado por comerciantes do Rio de Janeiro. Jefferson respondeu que não poderia falar em nome do governo de seu novíssimo país, apenas em nome próprio.
Informou a Joaquim José que os Estados Unidos não estavam em condições de bancar uma guerra, principalmente contra Portugal, com quem mantinham bons laços comerciais. Mas deixou uma porta aberta.
Mas é claro que uma revolução vitoriosa no Brasil não seria desinteressante para os Estados Unidos. A perspectiva de lucro poderia atrair homens de negócios e os ideais de liberdade poderiam atrair a atenção do seu governo.
Tudo o que disse Thomas Jefferson chegou ao Brasil através de outro estudante brasileiro em Montpellier, Domingos Vidal Barbosa. Além de estudante, ele era fazendeiro na estrada que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica de Ouro Preto.
As ideias de independência circulavam com força entre o Rio e Minas Gerais. O ministro Martinho de Melo Castro recebeu denúncias de um estudante paulista em Coimbra de que um brasileiro vivia lá dizendo o seguinte:
minha terra natal, Minas Gerais, vai muito breve tornar-se a cabeça de um grande reino, livre e independente de Portugal.
Livros com as ideias de Rousseau, Montesquieu, Diderot e do Abade Reinal circulavam por Minas e Rio de Janeiro. O Diabo na Livraria do Cônego era o título de um livro que circulou por Minas, dando conta das novas ideias libertárias e da Revolução Norte-Americana.
Um outro estudante brasileiro, José Álvares Maciel, um dos futuros inconfidentes de Minas, discutiu em Londres com comerciantes ingleses a independência do Brasil, com apoio inglês.
Vila Rica de Ouro Preto, o coração da economia do ouro no século XVIII, é descrita assim como era na época por Kenneth Maxwell.
Uma teia de aranha de ruas pavimentadas e ventosas, espalhadas sobre ladeiras íngremes. A cidade já há muito deixara de ser um acampamento de mineiros sem atrativos. Havia muitas construções urbanas de dois pisos, com jardins terraceados, onde as espécies vegetais cresciam profusamente. No topo das colinas, ou em praças amplas, inúmeras e admiravelmente bem proporcionadas igrejas barrocas ornadas em ouro.
Apenas uma estrada de terra ligava Vila Rica de Ouro Preto ao Rio de Janeiro, que era a capital e por onde escoava toda a produção de ouro e diamantes. Havia o risco de assaltos e o dos índios aimorés, inimigos dos mineradores.
Em 1786, havia cerca de 190 mil homens livres e 175 mil escravos. A cidade de Sabará, depois da Corrida do Ouro, tinha desenvolvido uma grande criação de gado em fazendas. O crescimento das atividades pastoris, o gado e o declínio do ouro aumentava a população do sul de Minas e diminuía a de Vila Rica.
A economia era diversificada. A lavra de ouro convivia com o gado, com engenhos de açúcar, cafezais. O ouvidor público Inácio de Alvarenga Peixoto, por exemplo, tinha tudo isso em suas terras no Rio das Mortes.
O vigário de Rio das Mortes, Carlos Corrêa de Toledo e Melo, era outro grande proprietário de terras. Ele cultivava milho, café, feijão e açúcar, assim como o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, com suas terras cercadas por muros de pedra, 300 cabeças de gado, criação de porcos e aves, açúcar e minas de ouro.
O rico advogado de Vila Rica, o poeta Cláudio Manuel da Costa, criava gado bovino e porcos em sua fazenda, mas era também grande minerador de ouro. A concessão da coroa para a exploração de ouro em uma terra não significava a propriedade da terra.
A terra podia ser de outro dono, que tinha a carta de Sesmaria. Os dois tinham assim que dividir a produção de ouro. A diversificação de atividades econômicas tornou os magnatas mineiros diferentes dos outros.
Minas era mais cosmopolita do que o resto da colônia. A maioria desrespeitava a proibição real de Dona Maria I e mantinha teares, fábricas de tecidos, nas fazendas e alambiques de cachaça nos engenhos.
A arte floresceu, e nas igrejas, além da música barroca dos geniais mulatos, como Lobo de Mesquita, havia a arte de Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Era um filho bastardo do mestre de obras e arquiteto português Manuel Francisco de Lisboa, com uma escrava, Isabel.
Tudo o que se sabe sobre a vida do Aleijadinho está na biografia Traços Biográficos Relativos ao Finado Antônio Francisco de Lisboa, publicado em 1858, mais de 40 anos depois da morte dele. O autor é Rodrigo José Ferreira Bretas.
O Aleijadinho nasceu em Vila Rica do Ouro Preto em 1730. Fez apenas o curso primário. Boa parte de suas habilidades aprendeu com o pai e na oficina de um tio. Na juventude, conviveu com vários entalhadores.
Ficou doente em 1777, já com mais de 40 anos. Há divergências sobre o mal que o afligia. Alguns dizem que era lepra. Outros falam em sífilis, outros em gangrena, outros em tromboangeite obliterante. O Aleijadinho perdeu os dedos dos pés e das mãos e era obrigado a andar de joelhos, com proteções de couro, o que era terrivelmente doloroso e abria grandes ferimentos.
Com a perda das mãos, era obrigada a amarrar o cinzel e o martelo nos pulsos para trabalhar com a ajuda de auxiliares. Suas obras-primas, em Congonhas do Campo, foram feitas já com mais de 60 anos de idade, no período crítico da doença.
O crítico historiador Mário Barata diz que a obra do Aleijadinho é a maior expressão das artes plásticas no período colonial brasileiro.
Mesmo que a designação barroco seja tomada genericamente, a designação de estilo barroco pode ser usada, se bem que ele já seja de uma fase que alguns especialistas consideram ser do rococó, que seria uma fase final do barroco. Então, ou do barroco, ou de sua fase final, o rococó, ele é realmente um artista de grande importância.
Mário Barata diz também que o Aleijadinho é um artista de nível internacional, com com influência de escultores, entalhadores e gravuristas portugueses.
A influência de artistas e da arte do seu tempo, sobretudo a vinda do norte de Portugal, e também por portugueses que vinham aqui atuar, trabalhar, e eles devem ter tido contato. Há em outros pontos do Brasil, sobretudo na Bahia, escultores que caminham um pouco na mesma orientação, exceto naturalmente o caso dos profetas, que é um caso particular. Não é que seja um gênio intuitivo, mas é um caso particular de criação pessoal do artista. Em arte, ele é um produto erudito, não é um produto popular ou um produto de arte ingênua, ele é um produto erudito da arte internacional, em grande parte do seu tempo.
Aleijadinho teve prestígio ainda em vida. Recebia encomendas de vários pontos da colônia, o que lhe permitia viver de sua arte. Sua obra é o ponto alto do barroco brasileiro e está espalhada por cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Tiradentes, Nova Lima e muitas outras.
Em Portugal já vigia o período neoclássico nas artes, mas no fim do século XVIII, o barroco no Brasil atingia seu ponto maior. Era típica de Minas, no final do século XVIII, a arte refinada, produzida por mulatos como Aleijadinho e o mestre da música barroca Lobo de Mesquita.
Eram contratados por ordens religiosas, como a Ordem de São Francisco e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Negros. Esses mulatos eram uma classe intermediária entre escravos e a minoria branca. A elite branca enviava os filhos para estudar em Coimbra ou na França. O advogado Cláudio Manuel da Costa era um dos primeiros brasileiros a estudar em Coimbra.
Outro poeta, Tomás Antônio Gonzaga, amigo de Cláudio Manuel da Costa, era outro educado em Coimbra. Era ouvidor de Vila Rica, filho de um pernambucano, amigo íntimo e confidente do Marquês de Pombal. Gonzaga nasceu na cidade do Porto, em Portugal, mas cresceu no Brasil.
O grupo deles contava ainda com o magnata e devedor da coroa, João Rodrigues de Macedo, o intendente de Vila Rica, Francisco Gregório Pires Bandeira, o ouvidor e poeta Inácio de Alvarenga Peixoto e três padres. Carlos Corrêa de Toledo e Melo, de São José das Mortes, o cônico Luiz Vieira da Silva de Mariana e José Rolim, de Diamantina. Todos muito ricos.
A Revolução dos Estados Unidos era um dos temas favoritos de todos nas reuniões, assim como a poesia. Todos se davam bem com o governador de Minas até 1783, Rodrigo José de Menezes. Alvarenga Peixoto, que usava a poesia para bajular poderosos, dedicou ao filho do governador o poema Canto Genetlíaco.
Mas em 1783, Dom Rodrigo foi transferido para a Bahia. O substituto, Luiz da Cunha Menezes, entrou em choque com os poderosos locais. Nomeou logo um protegido, José Pereira Marques, como contratador de entradas. Ele ia substituir o protegido do ouvidor Tomás Antônio Gonzaga, maior autoridade judicial do Estado.
Pereira Marques e Joaquim Silvério dos Reis teriam também poder para cobrar dívidas e executar hipotecas em Minas. Tomás Antônio Gonzaga acusava os dois de subornar o governador. Era um choque sério entre o executivo, o governador, e o judiciário, representado pelo ouvidor Gonzaga.
Segundo Kenneth Maxwell, o governador Cunha Menezes montou sua própria rede de contrabando de ouro e diamantes. E essa rede entrava em choque com os contrabandistas daquela elite mineira, como o padre José da Silva de Oliveira Rolim. E desafiava a autoridade do ouvidor Tomás Antônio Gonzaga.
Gonzaga, um monarquista e antidemocrata convicto, abriu guerra contra o representante do rei em Minas. dizia que o governador ignorava o bem-estar do povo, violentava a lei, a tradição e a justiça, e era corrupto. E partiu para os libelos públicos os versos arrasadores em forma de panfleto.
O poeta romântico de Marília de Dirceu pôs em circulação as cartas chilenas. Eram 13 cartas em verso, que se referiam ao Chile, mas eram, na verdade, um claro ataque a Cunha Menezes. O governador ordenou uma feroz busca policial aos panfletos.
Chegou a mandar invadir a fazenda do capitão-mor de Vila Rica, José Álvares Maciel. Foi outra agressão aos poderosos da área, que levou a crise a um nível insuportável.
Logo, a situação de Minas iria chegar ao conhecimento do ministro Martinho de Melo e Castro, o substituto de Pombal, o poderoso ministro de Dona Maria I.
É, e mais, em 1786, um membro da Junta da Fazenda Real enviou relatório ao ministro com as dívidas enormes de João Rodrigues Macedo, de Joaquim Silvério dos Reis e dos aristocratas mineiros.
Em situação difícil, o governador mandou expulsar de Minas o padre Rolim, acusado de contrabando de diamantes.
Dizem os historiadores que o primeiro a falar abertamente em rebelião contra o governador foi um militar, o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Ele era o comandante do destacamento que patrulhava a estrada entre o Rio de Janeiro e Vila Rica de Ouro Preto, na Serra da Mantiqueira.
Alferes era um cargo militar do exército colonial, equivalente ao de sargento. Xavier tinha o apelido de Tiradentes, que nas horas vagas dedicava-se a extrair dentes e implantar outros feitos de ossos. Tiradentes tinha uma filha ilegítima, que era afilhada e protegida de um dos membros daquele grupo de poderosos de Minas.
Ele também tinha a intenção de se casar com uma sobrinha do riquíssimo padre Rolim. O governador soube das ameaças de Xavier e demitiu-o do comando do destacamento. Cunha Menezes não levou Tiradentes a sério e disse:
trata-se da tagarelice irresponsável de um reles mariola.
Cunha Menezes demitiu também o sargento-mor do quartel do Arraial do Tijuco, Baltazar João Manrique. Era uma nova afronta ao ouvidor Tomás Antônio Gonzaga. É que Gonzaga cortejava a filha de Manrique, Maria Doroteia, a Marília de Dirceu dos seus versos.
Tanto Marília de Dirceu, como as cartas chilenas e os poemas de Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto serão tratados daqui a dois programas, quando vamos falar da literatura produzida no Brasil até o século XVIII.
Toda a crise de Minas levou o ministro Martinho de Melo e Castro a intervir. Demitiu o governador Cunha Menezes e o ouvidor Tomás Antônio Gonzaga. O novo governador seria o Visconde de Barbacena, que só assumiu em 1788.
As ordens de Martinho de Melo e Castro para Barbacena eram severas. Ele apontava negligência e corrupção generalizados. Governador, ouvidores, juízes, funcionários da Fazenda Real, militares e padres. Eram 123 parágrafos de instruções.
Exigia a cobrança de dívidas e impostos atrasados e dizia:
as afetadas e sinistras desculpas de que as minas de ouro estão cansadas são fraudes contra a coroa. A queda da produção é, na verdade, uma relaxação dos que têm a obrigação de cumprir as leis. Nenhuma só palavra se proferiu mais sobre a derrama, que era e é o modo mais legal de se repararem as faltas.
Ou seja, a ordem para o Visconde de Barbacena era linha dura: cobrar todos os impostos em atraso, impor a derrama com o uso de força militar e mais, destruir as fábricas de tecidos das fazendas, cobrar novos impostos sobre tudo o que fosse produzido ali.
Martinho de Melo e Castro exigia principalmente que se cobrasse a dívida de João Rodrigues de Macedo e de Joaquim Silvério dos Reis. A Real Fazenda de Portugal expediu ainda um documento em que dizia do Distrito Diamantino de Minas:
é uma residência de contrabandistas, criminosos, ladrões dos diamantes reais que gozam em sossego do fruto de seus crimes. E as autoridades reagem com frouxidão e falta de zelo.
Diante do arrocho de Portugal, aqueles poderosos de Minas iriam reunir-se em uma conspiração que nunca saiu das salas e varandas de reunião. No próximo programa, a Inconfidência é denunciada por dois traidores. Brasil 500 Anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.